Ana Cláudia, Ana Cláudia, falando aí do que vai acontecer, que horas vai ser, como vai ser, o que é que nós vamos ter de participação. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. O setembro, ele vem marcado, né, pelo setembro amarelo e a prevenção ao suicídio. Não sendo só setembro, né, a gente trabalha isso o ano todo, mas setembro é o mês da campanha. Então, esse ano, a gente, amanhã, dia 13, 1h30, a gente vai ter um trabalho voltado para essa campanha, né? Vai ser palestra, vai ser teatro, conversa com as psicólogas, terapeuta ocupacional, a Maria Fernanda, que vai estar com a gente esse ano. E a gente vai fazer um trabalho voltado para a informação, para como a gente lidar com essa situação diante da família, de algum amigo, tá passando essa informação adiante, mostrando que a pessoa que está precisando não está sozinho, né? Está com a gente, pode contar com a gente em todos os momentos.
Tá certo. Deixa eu passar para a psicóloga, né? Depois eu vou para a terapeuta, que é aquele trabalho. A conversa é fundamental nessa hora, e principalmente fazer as pessoas nesse sentido de estarem com esse pensamento errado, né? De buscar uma ajuda, e essa ajuda vem através da psicologia, não é? E vocês, é lógico, têm um trabalho para conversar, dialogar e tentar entender essas pessoas, né, Aparecida? Dá uma chegadinha mais perto para a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Nosso trabalho, né, a gente tem uma escuta mais especializada, né? E a gente está ali no CAPS, né, para prestar esse serviço para a comunidade. O CAPS ali é um centro de atenção especializado que está de portas abertas. Então, a pessoa que ela precisa, né, desse serviço é só chegar lá, né, que vai ser acolhida e vai ser direcionada para os procedimentos cabíveis a ela.
Agora, os procedimentos, longe assim desse atendimento, o que é que a pessoa nesse momento está nos ouvindo, o que você como psicóloga poderia colocar, né? O que ela tem que fazer, como é que ela pode, né, sair desse... buscar uma solução para esse problema que de repente ela está vendo. Olha, eu não vejo mais saída para isso. O que é que dá para se falar em termos de psicologia?
Geralmente a pessoa, ela tem uma dificuldade maior de expressar no que ela está passando, né? Por isso que a gente tem que ficar muito atento aos sinais. Porque geralmente a pessoa, ela pede ajuda não verbal, mas com comportamento, quando ela tem mudanças aí bruscas de comportamento. E quando ela consegue verbalizar, né, que é mesmo pedir ajuda, para falar, ó, não tô legal, eu preciso de ajuda, né, ela vai ser ali atendida, né, ela vai passar pela gente, onde a gente faz esse acolhimento, e dentro ali do que ela trouxer, né, que é um atendimento, né, sigiloso ali dentro do que ela trouxe, a gente vai trabalhar dentro daquela queixa, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela está com esse tipo de pensamento, geralmente ela tem algum transtorno mental, tá? Não é uma regra, mas geralmente ela possui algum transtorno mental no qual não foi diagnosticado, então não foi tratado, né? Mas outros fatores também podem levar a esse tipo de pensamento, né? Como, por exemplo, né, a perda de alguém, o fim de um relacionamento, né, uma perda de um emprego, enfim.
E quais os sinais mais que hoje é mais comum dentro para essas pessoas que vocês detectam assim?
Então, como eu falei, né, o pedido não verbal, que é o comportamento, né, a pessoa, ela vai mudar bruscamente. Então, vamos supor que uma pessoa mais comunicativa, né, que é uma pessoa mais comunicativa, mais alegre, ela pode começar a ficar mais quieta,
mais fechada,
se isolando mais, não cuidando mais tanto da aparência, apresentando dificuldade para dormir, né, tendo algumas compulsões, né, às vezes fazendo uso excessivo de álcool, de droga, enfim. Como também pode acontecer da pessoa ser muito quieta, muito reservada e mudar bruscamente para uma euforia, né, para o episódio de mania, enfim.
Mas isso não se confunde com outras situações?
Como assim?
Uma situação que a pessoa está vivendo, principalmente quando ela passa por uma dificuldade, ela entra naquele estado de depressão, aquela coisa toda, também não passa por esse sentido? Ela não se confunde com uma depressão na pessoa, quando ela está com esses sinais?
Então, mas é aí que tá, a gente tem que ver o tempo de duração, né? Porque assim, ó, é normal me sentir triste, por exemplo, de um fim de relacionamento, de um casamento, é normal. Eu vou ter ali meu período de tristeza, enfim, mas daí eu volto com a minha vida normal depois de um tempo. Se eu percebo que não estou voltando, que isso está se alongando, aí eu preciso prestar atenção, porque daí eu estou indo para outro caminho.
Mas aí não é também dificuldade, você como psicólogo pode falar melhor, da pessoa aceitar que ela está passando por isso?
Sim, tem a dificuldade, né? Porque assim, primeiramente a gente tem muito preconceito da própria sociedade. Quando a gente fala sobre saúde mental, existe um preconceito muito forte. Porque quando você tem diabetes, você vai lá e trata. Você faz exame e está lá e trata. Quando você tem uma dor mental, né, uma dor da alma, é mais difícil. Porque você não tem nada ali que fala, ó, comprova que você tem isso, a não ser uma avaliação. E geralmente as pessoas tratam isso como frescura. Ah, não é nada, ah, é falta de Deus, vai ocupar a cabeça, enfim. E a própria pessoa também tem esse preconceito, porque ela não aceita que está doente.
Ela não aceita, mas a partir do momento que ela aceita, aí nós vamos partir para a terapia, né?
Isso, exatamente.
A terapia que a Maria Fernanda pode dar mais detalhes sobre essa terapia ocupacional, que seria nesse sentido quando a pessoa já está para esses lados. Boa tarde.
Boa tarde, a todos. Então, na terapia ocupacional, a gente vai trabalhar com a independência, com a autonomia, né? Então, a pessoa, quando ela está numa questão de depressão, ou ela está pensando em questões de suicídio, ela geralmente, como a Priscila falou, ela deixa de fazer algumas coisas que eram comum no dia a dia. Então, a gente tem que trabalhar bastante nessa questão da familiar, do trabalho, do lazer, para que ela consiga ter uma vida plena, né? E alguns dos, a gente tinha falado de sinais não verbais, mas algumas vezes as pessoas dão sinais verbais que não é um pedido de ajuda. Algumas frases que ela coloca como, ah, eu não quero mais viver, eu quero dormir e não quero acordar, você não vai mais me ver aqui, ou ano que vem eu não vou estar fazendo isso. Então também são alguns sinais de alerta para os familiares, para os amigos poderem perceber.
E qual é o trabalho que é desenvolvido pela terapia ocupacional nesse sentido?
A gente trabalha com a autonomia, né? Uhum. Para que possa voltar a fazer o que fazia, que possa ver um sentido nas coisas, para que as atividades que ele faz no dia a dia dele tenham um significado, sim, né? Para que a gente possa restaurar essa questão de ver o bom da vida, de conseguir fazer as coisas que não conseguia. Porque muitas vezes, se acontece um acidente, por exemplo, tem pessoas que acabam, né, perdendo algum membro ou algum movimento, ela realmente tem esse período de aceitação, ela fica deprimida. E para a gente não ir além, né, para chegar numa questão de suicídio, a gente tem que trabalhar muito a questão dela conseguir voltar às atividades diárias dela, mesmo que não seja a mesma coisa que ela fazia, mas dá um sentido novo.
Aí esse sentido novo vocês que fazem elas se reencontrarem dentro desse caminho, né?
Isso, a gente avalia quais são os interesses pessoais da pessoa, porque às vezes a gente tem interesse em coisas que a gente nunca experimentou, né? Então assim, como eu vou saber que eu gosto de patinação no gelo se eu nunca patinei no gelo, né? Então a gente tenta buscar esses interesses para que a gente possa fazer atividades com significado.
E essas atividades, vocês, é o que é o trabalho da... Porque muita gente fala, o que é uma terapia ocupacional, né? Seria isso?
No adulto, sim, né? Eu trabalho com reabilitação de mão também. Na criança, a gente já acompanha mais as fases do desenvolvimento, quando tem algum atraso, quando tem alguma questão sensorial.
Aí já não parte mais para o autismo?
Também, mas quando a gente fala da questão de suicídio, é muito comum entre adolescentes, né? Uhum. Fazer tentativas ou ter autolesão. Mas também acontece com crianças, né? Tem crianças que são, sim, deprimidas. Como a Pri falou, tem algumas questões e algumas delas são biológicas, né? Tem pessoas que elas realmente têm mais tendência a ter a depressão. Tem algumas questões sociais, né? Culturais. Então, quando a criança apresenta alguns sinais desses, a gente também tem que ficar bastante alerta.
Agora, Priscila, você como psicóloga, o que é que influencia a internet hoje nesse sentido, principalmente do jovem?
Bom, a internet, né, porque assim, as redes sociais, todo mundo mostra o lado lindo da vida, né, ninguém mostra as coisas ruins, então geralmente eu já não tô muito bem, aí eu olho a página ali do meu coleguinha e vejo que a vida dele é maravilhosa, eu vejo que aquela pessoa é linda, a minha autoestima já é baixa, então eu fico muito naquele comparativo, né, então eu começo a me colocar para baixo, eu começo a pensar que eu não tenho nada, que eu não sou nada, e acaba interferindo. Isso muito na faixa etária dos adolescentes acontece.
Agora, além dessas redes sociais, esses jogos brutais que a gente vê, que é de morte, que é disso, daquilo, que a criançada hoje, o jovem, né? O jovem, o pré-adolescente, ele vive no computador em cima desses jogos. Qual é a influência disso?
É um vício. É um vício como qualquer outro. Por quê? Porque assim, ó, quando a gente... Os jogos têm essa questão, né, digamos, de soltar a dopamina, né? É um vício. Então eu tô ali, tô jogando, eu tô viciado naquilo, porque eu tô sentindo prazer em fazer aquilo. E nisso eu vou deixando de viver a minha vida, o que eu tenho que fazer. Porque assim, tem adolescentes que ficam horas em frente de um computador jogando, em vez de estar fazendo uma atividade física, em vez de estar se alimentando adequadamente, em vez de estar fazendo interação social, né, assim, né, no tete a tete. Então interfere muito.
Agora, a interferência em termos da violência que a gente vê nesses jogos, porque tem jogos que são violência e em cima de violência. O que é que pode influenciar na cabeça da pessoa nesse sentido?
Pode influenciar, mas desde que essa pessoa também tenha uma predisposição a ter algo.
Uhum.
Né? Se ele já tem um transtorno ali voltado mais para isso, né? Para essa questão da agressividade, vamos dizer assim, um sociopata, né? Se ele já tiver um transtorno, isso pode influenciar sim.
Agora, na terapia, o que é que dá para a gente, nesse sentido, para tirar a criança desse patamar? Criança não, porque hoje 13 anos, hoje é pré-adolescente, tá, né, não é fácil você segurar ele não, mas como é que faz?
Então, o essencial, né, principalmente quando a gente fala da infância, né, da pré-adolescência, é realmente o brincar. A gente vê muita perca disso, né? A gente não vê os adolescentes, as crianças na rua jogando bets, jogando vôlei, né, plano elástico. É tudo muito... na rede social, é muito no computador, esse uso excessivo de tela que realmente influencia muito na questão do cérebro, né? De como a criança e o adolescente interpreta as coisas, o que é real, o que não é, o que eu posso fazer na minha vida, o que é só no jogo. Então, a gente resgatar essas coisas, pode ter o tempo para jogar? Pode, mas de acordo com a idade dele, né, ele vai ficar tanto tempo em tela. O restante, a gente procura fazer coisas que também trazem dopamina, né? Que seja satisfatório, para que a gente possa ter realmente uma rotina saudável.
E para fazer com que essa dopamina esteja presente, qual é a melhor terapia?
Aí depende do perfil da pessoa, né?
Uhum.
É muito difícil a gente generalizar de alguma forma, porque tem pessoas que gostam de fazer trabalhos manuais, tem pessoas que não gostam, tem adolescentes que são super comunicativos e que, né, na própria psicologia ele vai conseguir colocar os sentimentos para fora, tem adolescentes que não gostam de falar, até de pensar sobre o que está acontecendo, né? Eles muitas vezes, até esses jogos, é para evitar... Uhum. Realmente encarar o que está acontecendo. Então depende muito do perfil da pessoa.
É mesmo, porque você pega, além da pré-adolescência, você pega também aquele momento que ele está atrás de buscar uma namoradinha, uhum, ou buscar um namoradinho, e aí já engloba tudo na cabeça, né?
A questão da adolescência, ela é complicada porque está tudo mudando na vida, né? Uhum. Tem a questão hormonal, tem a questão também das responsabilidades que vão mudando, né? Você está ali preparando ele para entrar numa vida adulta. Então, são muitas coisas acontecendo. Realmente, a gente vê um aumento de autolesão e de tentativa de suicídio. O pensamento, né? Às vezes a pessoa, ela não chegou a realmente planejar aquilo, mas isso passa muito pela cabeça dela, né? E é aí que a gente tem que intervir, antes de chegar para algo mais grave, né? Então, acontece bastante durante a adolescência.
Agora, até onde vai a participação dos pais, dos responsáveis, principalmente os adultos, para com esses jovens e também com a própria pessoa adulta que está vivenciando essa situação nesse momento de transtorno mental?
Assim, a gente tem uma grande responsabilidade, né? A gente não é responsável só pela nossa vida, mas pela vida do próximo também, né? A gente tem que ter mais empatia pelo próximo. Então, assim, em relação aos pais, os pais têm que ficar mais atento no comportamento dos seus filhos, na mudança que eles fazem, porque eles pedem ajuda, né, com a mudança de comportamento. Muitos praticam a autolesão, né, que é um pedido de ajuda. Muitos verbalizam mesmo, né, tipo, eu quero sumir, o ano que vem não vou estar aqui, enfim, eles pedem ajuda. Então, os pais têm que estar atentos a isso e a procurar ajuda de um profissional, né? E também num adulto a mesma coisa, né? Às vezes não na minha família propriamente, né? Mas assim, se eu tô vendo que meu colega de trabalho ou um amigo meu pessoal, enfim, eu tô vendo que aquela pessoa tá demonstrando algo, tá dando sinais, né? Eu tenho que ajudar, né? Conversar, perguntar se quer ajuda, encaminhar para algum lugar. Então, essa responsabilidade todos nós temos que ter.
Mas aí parte também a nível da sociedade, vamos dizer, hoje a área social, né? Hoje se fala muito de empatia, mas essa empatia parece não existir, parece até uma vergonha da pessoa que faz, que tem isso dentro da família, né?
Importante é as pessoas saberem como agir. Até o nosso evento, ele vai ser também sobre isso, né? Por isso que é importante a comunidade participar. Essa questão da empatia e de escutar com atenção, de não desmerecer, né, o que a pessoa está sentindo. A gente vê muito hoje falar que é frescura, falar que está que fazendo drama, que não é tudo isso. E isso incentiva mais a pessoa, né, a não querer estar ali, a não procurar ajuda, porque ela começa a se questionar realmente se o que ela está passando é tão pouco assim. Né? Então, nem que a pessoa só consiga, assim, como a Priscila falou, falar de um outro lugar. Ah, então vamos procurar ajuda, vamos lá na UBS, vamos lá no CAPS, vamos procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Às vezes isso é o que a pessoa precisa, mas tudo, o mais importante é uma escuta sem julgamento.
É mesmo, porque hoje tá se dissipando um pouco, mas ainda é muito grande o receio, o preconceito. Ah, vai no psiquiatra, ah, vai no psicólogo, vai louco, é isso aqui, né?
É muito difícil.
Né? Ainda existe muito ainda esse preconceito. É, a gente até vê nas redes sociais o tanto de meme que tem sobre o CAPS, né? Então, assim, é um preconceito muito grande. E daí isso acaba prejudicando quem precisa de ajuda. Porque às vezes a pessoa ela precisa, mas ela não quer ir porque ela tem vergonha. Porque ela tem medo de ser julgada. Porque quem vai no CAPS é louco. Sim. Não, lá não é meu lugar. Né?
Osvaldo, são tabus que precisam ser quebrados diariamente. Uhum. Principalmente pra gente que tá ali, né? Que é porta de frente da situação. É, família, a própria pessoa, a comunidade tem esse preconceito. Então, muitas vezes a pessoa tem vergonha de procurar a gente, realmente, porque vergonha de, ah, eu não falo que eu tô aqui, ou, ah, né, se escondendo, e a pessoa precisa. Então, essa escuta sem condenar, sem julgar, é a principal evolução, né, para que a pessoa possa seguir um tratamento, possa dar continuidade no que tem que ser feito, sabe? Sentir acompanhado, sentir que não está sozinho nesse momento, que não é um momento fácil, né? Então, o CAPS, ele tá ali para isso também. A gente tem profissionais de excelência, qualidade, né? Para ajudar quem realmente precisa nessa parte.
Bom, e esse evento amanhã nós teremos PSA. Como é que vai ser essa PSA aí? O que é que está programado nessa peça?
Essa peça de teatro, ela vem voltada com o tema Além do Silêncio. Justamente por isso, né? Para as pessoas não se calar, né? Para que a gente possa mostrar que a gente está para ouvir e que eles podem falar, né? Que o pedido de ajuda pode ser feito, né? Pode ser pedido, pode ser falado, pode ser gesticulado de algum jeito, a gente vai estar para ajudar, né? Não só a gente do CAPS, mas a família, a comunidade. Então é mais para passar isso. Existe ajuda.
Aí quem é que vai fazer esse teatro? O pessoal daqui mesmo?
Não, vem um pessoal de fora, vem uma equipe de fora. Eles vêm de Limeira pra cá pra fazer essa peça pra gente. É, assim, eles procuram trazer algo bem marcante pra nós, né? Pelas nossas conversas, assim, o que eles apresentaram pra gente. Então, acho que vai ser bem legal, vai ser bem importante pro pessoal participar, né? Estarem presentes nessa campanha aí, nessas palestras. Vai ter o doutor Rafael Negrão, que já tá no CAPS há mais de 10 anos, né? Já tá à frente dessa situação há bastante tempo, que consegue passar pra gente aí mais informação, né? Mais ajuda dessa situação.
Quem mais vai estar palestrando lá?
A Priscila vai estar lá com a gente, a Janaína, que são as psicólogas, né? Fazendo aí as dinâmicas, o que for preciso. A Maria Fernanda vai estar lá dando apoio no que a gente precisar também. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Coisas vão para rodar, né? Para que saia só dali do CAPS e a pessoa que precisar, sentindo aquele momento, né? Que não, eu preciso de ajuda, a gente vai estar ali para acolher também.
Tá, que horas começa?
É, a gente vai iniciar 1h30, então amanhã, 1h30, lá no auditório do CEP, a gente vai dar início aí a esse evento, né? Dessa campanha de Setembro Amarelo.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente queira colocar? Maria Fernanda, a Patrícia, enfim, a Ana?
Eu só queria fortalecer que também vai ter um momento de escuta, de tirar dúvidas, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa... ela acha que o filho ou que um amigo está passando por uma situação, mas ela fica em dúvida do que fazer. Amanhã a gente vai estar lá para ter alguns esclarecimentos.
Patrícia, mais alguma coisa?
Ah, então, não, basicamente é isso mesmo, né, que foi falado aqui, são os principais pontos, né, que precisa de atenção, e toda a comunidade está convidada a participar, né, estamos lá para acolher todo mundo.
Ainda mais alguma coisa?
Somente agradecer, né, deixar aí o convite para toda a comunidade, agradecer aos nossos que estão ajudando a gente, né, a colaboração, tanto do secretário, da Secretaria de Saúde, como do prefeito, que está dando uma força aí no nosso trabalho.
Tá certo. Nossa...